Remei pra chegar até aqui. Remei pra chegar até aqui. Remei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias da Amazônia apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e dos nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Canoeiro remou e atracou aqui diretamente no porto do Caminhos da Amazônia. Eu, Jéssica Santos, e a equipe da RNA já estávamos com saudades de navegar pelos rios Amazonas, Xingu, Tapajós, Branco, Tocantins, Madeira e Pacajá, em busca de descobrir vivências e histórias para compartilhar com você, ouvinte. Então, estás esperando o quê? Simbora embarcar em mais uma viagem de conhecimento e informação? Aumente o volume por aí, que o Caminhos da Amazônia de hoje já está no ar.
Remando eu vou pra ver o meu amor, descendo o Amazonas, o Araguaia e o Rio Guamá, subindo o Rio Xingu, o Tapajós e o Pacajá.
Que a nossa Amazônia é banhada por imensos rios, isso todo mundo já sabe. E quem não conheceu, precisa conhecer. Mas para além da biodiversidade de frutos, plantas, banhos de cheiros e alimentos, você sabia que a Amazônia também veste a gente? É isso mesmo. Na região amazônica, as cores vibrantes das sementes e das plantas ganham novas formas e vestem muitas pessoas. Escute só a canção que você já vai entender do que estamos falando.
Adornos, artesanatos e roupas produzidas com matéria-prima da floresta ganham cada vez mais espaço no mundo da moda. É o poder das sementes e arte que encantam o mundo. É a chamada moda sustentável, ou seja, uma abordagem que equilibra a produção de roupas e acessórios com a preservação do meio ambiente, o respeito às comunidades locais e o uso consciente de recursos naturais. No contexto da região, o conceito de moda sustentável envolve a criação de produtos que utilizam materiais ecológicos, como fibras nativas, fabricados por meios de processos que minimizam o impacto ambiental. E por aí, algumas pesquisas e até mesmo projetos já estão sendo desenvolvidos. E é sobre esse assunto que nós vamos abordar no Caminhos da Amazônia de hoje. De início, a Daniela Pantoja foi conhecer uma pesquisadora que aborda o desenvolvimento de pigmentos naturais a partir de plantas. Olha só que interessante, não é mesmo? Simbora conferir?
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e olá, você ouvinte. Dentro desse contexto da moda sustentável na Amazônia, vamos conhecer um pouco mais sobre a pesquisa de Adriana Braga, mestra em Ciências Humanas e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, sobre o desenvolvimento de pigmentos naturais a partir de plantas. A proposta é que esses pigmentos sejam uma opção de substitutos aos corantes sintéticos. Já estou curiosa para saber sobre este assunto. Adriana, seja bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. O que a motivou a trabalhar com a moda sustentável, em especial com pigmentos naturais da Amazônia?
O meu contato com a moda sustentável não foi algo inicial. Ele surgiu quando eu ingressei no doutorado, né? Quando eu passei a fazer parte do programa. E aí fui conhecendo a respeito, fui lendo. E aí isso me gerou um interesse, né? E aí a partir desse campo eu comecei a compreender melhor os impactos da indústria da moda. Especialmente no que diz respeito ao uso de corantes sintéticos e os seus efeitos nocivos ao ambiente. A motivação do meu projeto, ela nasce justamente dessa preocupação de pensar em alternativas assim, mais sustentáveis. Os pigmentos naturais, especialmente a partir das plantas da Amazônia, aparecem aí como uma possibilidade que é interessante, né? Porque vem une né, o menor impacto ambiental e a valorização da biodiversidade regional. Além disso, quando a gente olha para o cenário mais amplo, percebemos que é uma discussão urgente, que a indústria da moda ela está entre as que mais impactam o meio ambiente, sendo responsável, inclusive, por cerca de 20% das águas residuais globais e utilizando bilhões de metros cúbicos de água por ano. No Brasil, por exemplo, esse impacto ele também é expressivo, com milhões de toneladas de resíduos têxteis sendo gerados anualmente. Então, assim, trabalhar com os pigmentos naturais da Amazônia também é uma forma de pensar soluções a partir do nosso território e considerando as potencialidades, né, e especificidades.
Como iniciou a sua pesquisa e como está sendo desenvolvida?
A minha pesquisa ela ainda está ali na fase inicial. Então, nesse momento, eu estou concentrada principalmente no levantamento teórico. Tenho buscado compreender tantos impactos ambientais dos corantes sintéticos quanto as possibilidades já estudadas em relação aos pigmentos naturais. Também estou ali estruturando meu projeto metodologicamente, pensando ali nas etapas futuras que devem envolver a seleção de espécies, testes de extração de pigmentos e análise da aplicação em tecidos. Essa fase ela é muito importante porque vai definir como a pesquisa vai se desenvolver de uma forma consistente e viável. Além disso, eu tenho buscado dialogar com o contexto brasileiro da moda sustentável, que vem crescendo nos últimos anos. Hoje, já existe uma demanda significativa por práticas mais responsáveis. Pesquisas indicam, por exemplo, que a grande maioria dos consumidores brasileiros preferem as marcas que adotam práticas sustentáveis. E aqui na região amazônica, esse movimento também aparece dentro de iniciativas que valorizam materiais locais, reaproveitamento e saberes tradicionais.
Quais plantas da Amazônia têm se mostrado mais promissoras para a produção de pigmentos naturais?
Como eu ainda estou na fase teórica da minha pesquisa, essa é uma questão ainda que está sendo mapeada a partir da literatura. Algumas plantas aparecem com bastante potencial. Por exemplo, o urucu, ele já é amplamente conhecido pela pigmentação forte que ele tem. E o jenipapo, que também tem umas propriedades interessantes ali para a produção de corantes. E, aliás, já é utilizado há muito tempo pelos povos indígenas. Bom, nesse momento, o que eu posso afirmar é que eu estou justamente nesse processo de identificar quais são as espécies mais viáveis, considerando não só a qualidade do pigmento, mas também critérios como a disponibilidade, a sustentabilidade e a possibilidade de aplicação em escala. Lembrando que aqui você tem que ter essa preocupação com a sustentabilidade, né? Com o cuidado com as espécies, né? É importante aqui também destacar e deixar claro que a Amazônia ela possui uma enorme diversidade vegetal, que ainda é pouco explorada quando se trata desse campo, o que vai abrir um campo de pesquisa bem interessante.
E Adriana, de que forma a moda sustentável contribui para reduzir os impactos ambientais da indústria da moda?
A moda sustentável, ela vem contribuindo principalmente, né, ela vem trazendo uma contribuição, principalmente porque ela propõe alternativas aos processos tradicionais, que são altamente poluentes. No caso dos corantes, por exemplo, a substituição de produtos sintéticos por pigmentos naturais pode reduzir significativamente a contaminação da água e do solo, que é um dos principais problemas da indústria têxtil. E também ela traz uma mudança de lógica. Sai de um modelo linear, que seria simplesmente consumir e descartar. E aí nós vamos para um modelo conhecido, né, chamado de modelos circulares, que eles envolvem a reutilização, reaproveitamento e uma maior durabilidade das peças, para que não precise haver aquela troca contínua. Aqui no Brasil, por exemplo, nós produzimos milhões de toneladas de resíduos têxteis. Eles são descartados todos os anos, né? E isso nos faz ainda pensar cada vez mais, né, a necessidade de repensar esse sistema que prejudica tanto o nosso planeta.
Muito obrigada, Adriana Braga, mestre em Ciências Humanas e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, por compartilhar conosco as vivências dessa pesquisa. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia. Porque parado não se salva o meio ambiente.
Muito obrigada, Daniela Pantoja e a professora Adriana Braga, por compartilhar sobre essa pesquisa. São iniciativas assim que precisam ser compartilhadas cada vez mais. Como bem destacado pela entrevistada, já existe uma demanda significativa por práticas mais responsáveis e com pesquisas que indicam que a grande maioria dos consumidores brasileiros preferem marcas que adotam práticas sustentáveis. E que bom que esse mercado está crescendo! Afinal, a Amazônia é uma potência quando se fala de moda sustentável, com destaque para o uso de fibras naturais como buriti, juta e tucum. Sem contar na valorização de tradições indígenas e práticas extrativistas sustentáveis, como tingimento natural com urucu e jenipapo, como citado por Adriana.
O poder das mãos, abençoadas pelo saber ancestral, as criações são tecidas, se entrelaçam em fios de amor. Em um universo de formas e expressões a cada olhar. Desce o sol, o luar, pinta o rio no eterno criar. Artesã, tecedã, é herdeira, herdeiro, sabe popular.
E no próximo bloco vamos continuar navegando por esse universo da moda sustentável, porque pense num assunto interessante. Vamos conhecer outros negócios que geram impacto social ambiental. Não sai daí não, que logo logo nós estamos de volta.
RNA está apresentando Caminhos da Amazônia.
Troque as pilhas e baterias comuns por recarregáveis. Pilhas e baterias recarregáveis colaboram com o meio ambiente e, mesmo custando um pouco mais caro do que as comuns, ainda fazem você economizar, já que não precisará comprá-las com frequência. Pilhas e baterias recarregáveis podem ser usadas por até 1000 vezes.
Rede de Notícias da Amazônia. Para quem quer saber o que acontece entre os povos e a Mãe Natureza.
De volta no seu rádio, Caminhos da Amazônia.
Vem se perfumar com um banho de cheiro o perfume do Zaire. O meu boto usa quando vem pra festa, a essência atrai mulher.
E nós já estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia, o som de banho de cheiro. Deu pra sentir aí o aroma de patchouli com priprioca? São as raízes aromáticas da Amazônia, famosas por compor o cheiro do Pará. Coisa boa, não é mesmo? E por aqui, ritmos, sabores, saberes e cheiros se conectam para levar até você, ouvinte, uma informação que transforma. Aumente o volume do rádio ou celular, chame a família toda para celebrar que nós já vamos navegar. Rádio agora, seja bem-vindo e bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. Aqui nós te levamos para vários locais da região sem sair do lugar. E o melhor de tudo, com muito estilo. A temática de hoje está por demais boa. Estamos falando sobre moda sustentável na Amazônia. Essa abordagem respeita o ecossistema local e promove a preservação da floresta, já que os processos produtivos buscam o uso consciente dos recursos. Quando se fala de moda sustentável no contexto amazônico, se trata de uma prática que vai além da estética. Integra sustentabilidade e valorização cultural essencial para a preservação da Amazônia. E são essas inovações que, aliadas aos saberes ancestrais, que vamos conhecer agora. No estado do Maranhão, a arte indígena, guiada pelo propósito de cultivar a identidade do povo, tem ganhado destaque. Confira, Goiane Silva.
Caminhos da Amazônia.
Eu sou Amanda Tupinambá, sou indígena Tupinambá do Maranhão. Sou artesã, sou artista, sou arte educadora e sou o suco da resistência.
A artesã indígena é natural de Cururupu, litoral maranhense, e atualmente mora na capital São Luís, onde cursa Direito na Universidade Federal do Maranhão.
Sou uma semente de resistência no curso de Direito na Universidade Federal do Maranhão. Eu não sou bolsista, eu tenho apenas uma vaga. Eu lutei para estar lá.
Amanda Tupinambá empreende por independência financeira e faz do artesanato meio de vida e de valorização cultural.
Eu trabalho com artesanato, trabalho com miçangas, sementes, penas, faço amuletos, faço peças para cunho religioso, peças sagradas, joias, brincos, pulseiras, colares incríveis. E eu amo fazer isso e é o que me sustenta.
Nos últimos anos, houve um número crescente de mulheres indígenas empreendedoras que utilizam de seus negócios para conservar costumes e tradições de seus povos, como é o caso da artesã indígena que busca preservar a identidade cultural de seus ancestrais em meio ao capitalismo globalizado.
Eu tenho uma empresa que se chama Amor Tupi, essa empresa. Ela nasceu em 2023 e foi se expandindo com o tempo. Hoje eu faço envios para todos os lugares do Brasil e do mundo também. Tem perfil também nas redes sociais. E é o que me sustenta, é o que me segura. Eu trago nas peças que eu materializo um pouco do que eu carrego comigo, né? Um pouco da minha ancestralidade, um pouco da minha força. E para mim isso é muito valioso.
A arte indígena é guiada pelo propósito de cultivar a identidade do seu povo, fazendo uma conexão entre a cultura ancestral e o ensino superior que vem se fortalecendo entre os povos indígenas, visando uma educação intercultural, antirracista e de valorização dos saberes tradicionais, indo além da simples inclusão acadêmica.
Eu sou uma semente de resistência que está concluindo um sonho no curso de Direito na Universidade Federal do Maranhão. Um sonho não só meu, mas dos meus ancestrais, mesmo tendo que viver no meio do sistema e tendo que aprender a lidar com o sistema. É uma libertação para eles e é uma libertação para mim.
Com informações da rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para o programa Caminhos da Amazônia.
Rede Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Muito obrigada, Yannis, por compartilhar essa iniciativa incrível. E ainda não acabou, não, pois do Maranhão nós vamos seguir agora para Roraima, porque a Kayla Silva conta pra gente que a moda sustentável tem conquistado cada vez mais espaços, unindo estilo, identidade cultural e cuidado com o meio ambiente. Não é mesmo, Kayla Silva?
Caminhos da Amazônia.
A moda sustentável tem conquistado cada vez mais espaço ao unir estilo, identidade cultural e cuidado com o meio ambiente. Em Roraima, a proposta ganha destaque no trabalho desenvolvido pela Jati Galeria, negócio criado a partir de uma ideia de dois biólogos e doutores em recursos naturais, Selbert Jati e Andrea Santana. A iniciativa nasceu em 2022, após eles participarem do edital Inova Amazônia do Sebrae. A proposta foi transformada em plano de negócio, aprovada no programa e deu origem ao CNPJ da marca, que hoje trabalha com moda e acessórios sustentáveis. Selbert Jati, que dá nome à loja, destaca a importância de unir moda e sustentabilidade.
A gente, como biólogo, né, como pessoas que têm essa preocupação ambiental, essa preocupação com o meio ambiente, com os seres vivos que estão aqui, né, inclusive lembrando que os seres humanos fazem parte, né, do ambiente, a gente sempre teve, na verdade, essa preocupação de como unir essa questão de ter um produto que tenha essa pegada, essa valorização, tanto cultural como do ambiente, como uma forma em geral, vem da nossa formação e a gente está o tempo todo colocando em prática aqui.
A produção reúne peças de diferentes comunidades da Amazônia, onde cada peça carrega a identidade e os saberes de diferentes povos da região.
Aqui na Jati Galeria a gente tem uma infinidade de produtos. A gente atende a várias comunidades. A maioria dos produtos são indígenas, mas tem produto que é ribeirinha e quilombola também. E de caboclos da Amazônia, de uma forma geral. Então é bem variado e de vários locais diferentes também. Não é só daqui de Roraima. E aí, dependendo do povo, eles vão utilizar um tipo de semente diferente, uma técnica diferente, entendeu? Uma fibra diferente, né? Então a gente tem hoje produtos que são totalmente vivos, né? Naturais. Tudo isso é feito por pessoas que vivem, né, da floresta e que tem essa sustentabilidade na veia.
A sustentabilidade também aparece nas roupas. Uma das peças é a camiseta produzida com 50% algodão e 50% garrafa PET reciclada, confeccionada em uma indústria de São Paulo e finalizada com pintura manual feita por artistas locais de Roraima. A proposta une reaproveitamento de materiais, geração de renda e valorização da arte regional.
A gente está o tempo todo buscando inovações. Numa dessas buscas eu vi, né, essa empresa que produzia camiseta de garrafa PET, me chamou a atenção. Eu já tinha adquirido uma camiseta há um tempo atrás, que era de garrafa PET, já tinha usado, já sabia que era legal e tal, e aí a gente fez esse teste, foi aprovado pelos clientes e a gente está aí só ampliando cada vez mais.
O cuidado com o meio ambiente também se estende aos pequenos detalhes da marca.
A gente não utiliza plástico, as nossas embalagens são todas customizadas, a nossa tag é de papel plantável, tem sementes, né? Então mesmo que a pessoa jogue fora aquele papel, vai nascer uma plantinha ali. Então tudo que a gente faz aqui é sempre pensado nessa questão de manter o ambiente equilibrado.
A proposta mostra que a moda pode ir além da estética, transformando resíduos em novas peças, valorizando saberes tradicionais e incentivando práticas conscientes de consumo. Da Rádio Monte Roraima, Kayla Silva para o Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia. Porque parado não há mudanças.
Interessante essas inovações. Gostei demais em saber e já quero conhecer as peças para compor o meu guarda-roupa. E aqui em Santarém, no oeste do Pará, temos a Nungara Biojoias, criada para transformar a biodiversidade amazônica em valor, identidade e impacto. E a Natasha Santana, fundadora da marca, que chega por aqui para compartilhar um pouco mais dessa trajetória na moda sustentável. Olá, Natasha, seja muito bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Conta pra gente, como nasceu o projeto Nungara Biojoias?
Nós somos uma marca em formato de fábrica. Nós temos peças exclusivas e autorais com foco na moda sustentável e também com foco na nossa região do Tapajós. A marca, ela nasceu em 2023. O lançamento, nós fizemos um desfile onde nós lançamos a nossa primeira coleção, que se chama Traços Tapajós. amazônicos. E nós conseguimos fazer com que ela chegasse, de fato, né, a esse mundo comercial a partir de um projeto que a gente participou, né, de onde se criava empreendimentos, né, de ideação, que foi por meio do Floresta 360, que é um projeto do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, onde a gente conseguiu um capital sementes, foi possível comprar os equipamentos para a gente iniciar. A partir daí, a gente foi se fortalecendo com parcerias em comunidades e com mulheres dessa comunidade, porque o nosso foco, né, o empreendedorismo feminino, e trazer essas mulheres para serem parceiras, né, com esse apoio. Então, a gente tem o apoio de rede de mulheres, não uma associação em si, mas de mulheres de várias comunidades.
Essas sementes e fibras da Amazônia são mais utilizadas na confecção das biojoias?
Atualmente a gente tem parceria com 3 comunidades, 2 da Flona, né, e uma aqui da região de Várzea. E algumas dessas mulheres são coletoras de sementes e a gente compra semente, e outras fazem algumas peças que a gente chama de peças de montagem, né? Porque as peças elas são montadas no nosso espaço da fábrica, porque são peças exclusivas, e essas peças são replicadas para que a gente faça a venda, né? Nós temos um site próprio, que é um e-commerce, que é o lungarabiojoias.com.br, e também estamos numa marketplace do Amazon e do Mercado Livre. A marca, né, a empresa nasceu a partir de uma vontade minha mesmo de me fortalecer enquanto empreendedora da sociobioeconomia. Eu sou jornalista de formação, sempre atuei com jornalismo, ainda atuo de forma mais moderada, e eu sempre quis ter um empreendimento que falasse muito sobre mim, mas que também fosse ali em cadeia com mulheres, né?
Como a produção de biojoias contribuiu para a redução do impacto ambiental na indústria da moda?
E que a produção de biojoias, ela atua diretamente na redução dos impactos ambientais, né, ao propor um modelo baseado no uso consciente dos recursos naturais já disponíveis, né, ou seja, aquelas sementes que já estão ali no chão, que a árvore despeja, né, as fibras que podem ser retiradas e resíduos orgânicos da floresta. Diferente, né, da indústria tradicional da moda, que é marcada pelo alto consumo, por exemplo, de água, uso de químicos, e propõe muita geração de resíduos. Então, as biojoias trabalham com a matéria-prima de baixo impacto e, na maioria das vezes, ela é reaproveitada. Por exemplo, como a gente reaproveita ali a casca do cumaru e transforma numa joia de alto nível, né?
Natasha, muito obrigada por compartilhar sobre a sua marca e a importância para a conservação das florestas.
Vou catar concha na areia da praia. Quero fazer um colar de miçanga. Risca seu nome na areia com o pé. Quero te dar um colar de miçanga. Cata concha na areia da praia. Seu nome na areia com pé. Miçanga, miçanga, hey. Colar de miçanga. Colar de miçanga. Colar de miçanga. Colar de miçanga.
Colori a estrela da manhã com o sol, com o sal de Piatã, com as cores do mar de Itapuã.
Temática maravilhosa foi essa que compartilhamos com você, ouvinte. Sabemos que ainda existem muitas iniciativas pela Amazônia que de fato valorizam a floresta em pé. A moda sustentável vai na contramão da grande destruição. Ela está profundamente conectada às culturas indígenas e ribeirinhas da região, que há séculos utilizam os recursos de maneira responsável e consciente. Por isso, é fundamental fortalecer identidades culturais e promover um modelo de moda que respeite o meio ambiente e as pessoas que dele dependem. Muito obrigada a você, ouvinte, que acompanhou essa temática de hoje, mas agora precisamos ir. Ah, mas não esquece de escutar novamente esse programa lá no nosso site. Anote aí, rededenoticiasdamazonia.com.br. Mais uma vez, rededenoticiasdamazonia.com.br. E você também pode compartilhar o link para mais pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui nos Caminhos da Amazônia. Até logo. Tchau.
Ela representa o caboclo do lugar, que sustenta sua família como artesão, e também nos ensina a usar a natureza sem devastação. E nessa cultura milenar prevalece a preservação. Seu perfume e essência de mato apaixona o meu tucuxi, a rainha do artesanato. Cheira a patchouli, seu vestido em fibra de arumã, com destaque em casca de buriti.
Ela representa o caboclo do lugar, que sustenta sua família como artesão e também nos ensina a usar a natureza sem devastação. E nessa cultura milenar prevalece a preservação. Seu perfume e essência de mato apaixona o meu tucuxi, a rainha do artesanato. Cheira a patchouli.
Você ouviu Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.